Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá? Tudo ótimo, espero que você esteja bem, suas famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele convite de sempre. Se você ainda não segue, consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, segue no nosso canal, é o @ Consegue Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e se ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o conseguemexplicar@hotmail.com. Beleza, pensar em câncer de pulmão é pensar num tema que é muito importante. Exatamente. Isso você já sabe. E já abordamos no último episódio sobre as síndromes compressivas. Falamos muito bem sobre síndrome de Pankush e falamos muito bem sobre síndrome da via cava superior. Eu deixei para falar mais dessas síndromes aqui, porque são síndromes que muitas vezes a gente não aborda de forma separada. Então eu achei que seria útil e necessário, durante o episódio de câncer de pulmão, falar sobre síndrome da via cava superior e falar sobre síndrome de Pankush, porque eles estão muito relacionados a essa patologia. E dentro das síndromes compressivas, essas duas são as que devemos saber. Mas o câncer de pulmão não está relacionado só a síndromes compressivas, como também relacionado a síndromes paraneoplásicas. Hoje eu vou pincelar com você um pouco dessas síndromes paraneoplásicas que você deve ter conhecimento. Primeiro de tudo, essas síndromes paraneoplásicas que iremos falar a partir de agora são síndromes que vão estar relacionados ao câncer de pulmão pequenas células. Opa, câncer de pulmão pequenas células, também chamado de por nós de câncer de pulmão ou de células. Lembramos também que o câncer de pulmão pequenas células está relacionado a um pior prognóstico e também a mais metástase, sem contar que o câncer de pulmão pequenas células está relacionado a uma das grandes síndromes compressivas, que nesse caso é a síndrome da via cava superior. Tudo isso você já sabe e está armazenado na sua mente, mas temos que pensar no fator paraneoplásico desse câncer de pulmão pequenas células, desse câncer de pulmão ou de células. O câncer de pulmão pequenas células pode estar relacionado, por exemplo, à SIAD, que é a famosa síndrome da secreção inapropriada ou inadequada do hormônio antidiurético. E essa SIAD levaria no nosso paciente a um quadro de uma hiponatremia dilucional. Além disso, o meu paciente também que tem câncer de pulmão pequenas células pode apresentar síndrome de Cushing ectópico, uma célulazinha, um foco ectópico que leva a uma síndrome de Cushing. Então a gente vai ter uma secreção ectópica de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai gerar como consequências clínicas e laboratoriais no meu paciente uma hipocalemia, uma hiperglicemia e aquela famosa obesidade centrípeta. Então, meu paciente pode ter essas manifestações clínico-laboratoriais por conta dessa síndrome de Cushing ectópica. Porque você vai ter uma síndrome de Cushing que está decorrendo por conta de um foco ectópico. Um foco ectópico esse que produz ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Quando a gente pega toda essa cadeia, a gente sabe que as manifestações clínico-laboratoriais vão ser relacionadas à hipocalemia, à hiperglicemia e à obesidade centrípeta, esse acúmulo de gordura centrípeta na barriga do paciente. Muitas vezes a gente pode, inclusive, encontrar o paciente até com aquelas estrias violáceas, mas isso está mais relacionado ao Cushing mesmo, não ao Cushing ectópico, mas pode vir a acontecer. Beleza, tranquilo. Então, câncer de pulmão pequenas células tem como acometimentos, como relações com síndromes paraneoplásicas, a SIAD, a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que leva a uma hiponatremia dilucional, e também a síndrome de Cushing ectópica, que é aquela secreção ectópica do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, levando a manifestações clínicos laboratoriais como hipocalemia, hiperglicemia e obesidade centrípeta. Episódio relacionado à síndrome de Cushing já foi abordado lá em Adrenais, caso você não se recorde, e vale a pena você dar uma revisada. Além disso, a gente tem outras manifestações relacionadas à síndrome paraneoplásica, que é a síndrome de Lambert-Eaton. A síndrome de Lambert-Eaton é uma doença autoimune muito interessante, que está relacionado à neurologia. Então, síndrome de Lambert-Eaton está relacionado à neurologia, é uma doença autoimune. O que que meu paciente vai ter? Vai ter uma fraqueza muscular proximal simétrica, uma fraqueza mais em membros inferiores, depois para membros superiores. Vai estar relacionado a um bloqueio dos canais de cálcio pré-sinápticos, e o paciente, no seu eletroneuromiografia, ele vai ter um padrão chamado padrão incremental. O padrão da eletroneuromiografia desse paciente é um padrão incremental. Um padrão incremental. Você vai perceber que tem uma melhora com o esforço repetitivo. Quanto mais o paciente faz, se esforça, mais vai melhorando a questão da movimentação desse paciente. Lucas, ele tem um bloqueio dos canais de cálcio pré-sinápticos, mas por quê? Porque é uma doença autoimune. Então, a gente tem anticorpos anti-canal de cálcio e voltagem independente. O paciente tem um problema por conta de um anticorpo contra os canais de cálcio e voltagem independente. E cálcio está totalmente relacionado ao quê? A movimentação, a contratilidade muscular. Então, a gente tem que lembrar. Inclusive, quando a gente vai capacitar um pouquinho mais na psiquiatria, a gente sabe que tem vários antipsicóticos que mexem nos canais de cálcio. Existem canais de cálcio, por exemplo, lá no coração. E se você mexe nos canais de cálcio do coração, se você acaba bloqueando, você acaba alargando no seu eletrocardiograma o intervalo QT, por exemplo. Mas aqui, a gente está falando que o dos bloqueios dos canais de cálcio pré-sinápticos. O anticorpo relacionado à síndrome de Lambert-Eaton é o anticorpo anticanal de cálcio voltagem independente. Beleza, tranquilo. Também chamado de anti-VGC. Anti-VGCC. Então, beleza. Síndrome de Lambert-Eaton é uma doença autoimune relacionada à área da neurologia em que meu paciente apresenta uma fraqueza muscular proximal simétrica. Decorre em razão de um alto anticorpo, que é o anti-VGCC, que é o anticanal de cálcio e voltagem independente. Então, existe um bloqueio dos canais de cálcio e voltagem independentes. Ao exame da eletroneuromiografia, encontramos um padrão incremental. Um padrão incremental nessa eletroneuromiografia, padrão incremental nessa eletroneuromiografia. O paciente vai melhorando a partir que ele faz esforços repetitivos. O tratamento de escolha para esse meu paciente é a amifalpridina. É uma medicação com nome estranho mesmo, mas essa amifalpridina é o tratamento dessa nossa querida patologia, que é a síndrome de Lambert-Eaton. Lucas, muito interessante, que ele está querendo dizer para mim que a amifalpridina é o tratamento de escolha. Sim, porque ela atua como um bloqueador de canais de potássio. Ela retarda a repolarização nervosa, aumentando assim a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular e, consequentemente, melhorando a força e a mobilidade muscular. Opa, muito interessante, Lucas. Então, eu estou diante de uma doença autoimune. É uma doença da área da neurologia. É uma doença que tem associação com alto anticorpo, que é o anti-VGCC, que é o anticorpo anticanais de cálcio e voltagem independente. A minha medicação de escolha é a amifalpridina. Amifalpridina. A amifalpridina é um medicamento que é prescrito para essa patologia. Ele atua como um bloqueador de canais de potássio. Ao fazer isso, ele acaba retardando a repolarização nervosa e aumentando a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular e, consequentemente, melhorando a força e mobilidade muscular. Lembramos sempre que o nosso exame aqui é a eletroneuromiografia e mostra um padrão incremental nesse exame. O paciente melhora com esforço repetitivo. O nosso diagnóstico diferencial é qual doença? Opa, doença que eu tenho que fazer eletroneuromiografia. Qual que eu tenho que pensar? Miastenia graves. Vamos fazer uma diferenciação aqui? Uma diferenciação clínica? Ó, na síndrome de Lambert-Eaton, a gente vai ter uma fraqueza proximal em membros inferiores. Vai ter também um padrão incremental na eletroneuromiografia. O nosso anticorpo aqui é o anticorpo VGCC. Beleza? Tranquilo, né? E está associado ao carcinoma de pulmão pequenas células. Esse é Lambert-Eaton. Lambert-Eaton, fraqueza proximal em membros inferiores. Padrão incremental na eletroneuromiografia. Anticorpo é o anti-VGCC. Ela está associada ao câncer de pulmão pequenas células, também chamado de outcell. A miastenia graves é o acometimento oculomotor e bulbar preferencialmente. O padrão é decremental. Na miastenia graves, vai falando assim, miastenia graves, vai cansando. Então você mostra que tem um padrão decremental na eletroneuromiografia. O anticorpo aqui é o antirreceptor de acetilcolina associado a miastenia graves, temos o timoma. Beleza? Tranquilo, né? Então, as síndromes paraneoplásticas associadas ao câncer de pulmão pequenas células são essas. Ciade, síndrome de Cushing ectópico e a síndrome de Lambert-Eaton. Mas não temos só esse câncer, concorda comigo? Temos também o carcinoma epidermoide, que é também chamado de escamoso, que é um câncer de pulmão não pequenas células. Aqui, a gente pode ter associação, por exemplo, com uma hipercalcemia por conta de uma secreção de PTH-like, que é o do paratormônio similar. Isso vai levar a um pseudo-hiperparatireoidismo. Beleza? Tranquilo, né? O nosso diagnóstico diferencial para essas síndromes vai ser as metástases ósseas. Já no adenocarcinoma, que é o tipo de câncer de pulmão mais comum, a gente pode estar associado a osteoartropatia hipertrófica, que é o paciente que vai ter baqueteamento digital, artropatia e periostite nos ossos longos. Então, adenocarcinoma vai estar associado à osteoartropatia hipertrófica. Então, vai ter baqueteamento digital, vai ter artropatia e vai ter periostite nos ossos longos. Beleza? Tranquilo, sossegado, né? Antes de terminar os episódios, eu quero falar um pouquinho mais com você sobre as metástases associadas ao câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele apresenta um padrão metastático previsível. Os sítios mais frequentes são memorizados pelo mnemônico que ele é difundido no mundo inteiro. Pensou em foco metastático de câncer de pulmão é pensar em foca. F de fígado, O de osso, C de cérebro para lembrar do sistema nervoso central e A de adrenal. Então, o que você vai encontrar no fígado do paciente? Um possível foco de metástase do câncer de pulmão. No seu achado, que você pode encontrar no seu achado clínico laboratorial? Hepatomegalia e elevação das enzimas hepáticas. O de osso, o paciente vai ter dor óssea, hipercalcemia e um risco de fratura patológica. O C vem de cérebro, sistema nervoso central, lembrar do paciente apresentar cefaleia, déficit neurológico focais e até convulsões. E o A, lembramos sempre de adrenal, é geralmente assintomático, mas a gente tem que se investigar sempre para estadiar o paciente. Tem que ter uma atenção. Existe uma relação especial entre pulmão e adrenal. Uma relação muito especial entre pulmão e adrenal. Então, sempre investigar adrenal ao estadiar o câncer de pulmão, mesmo que o paciente seja assintomático em relação às coisas que poderiam estar relacionadas à adrenal do paciente. Então, existe uma relação muito especial entre pulmão e adrenal. Então, sempre tem que investigar adrenal ao estadiar o câncer de pulmão, mesmo sem sintomas. Beleza? Tranquilo, em relação a essas síndromes paraneoplásticas e a questão das metástases relacionadas ao câncer de pulmão, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, do nosso canal, é o @consegueexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando as 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Um grandioso beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!